Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
Alexandre Prado, especialista em economia, finanças, imposto de renda, conversando, dicas interessantes. Mas como a gente estava falando, tem gente que acha que está isento, e realmente está isento numa parte, mas tem outra parte que não está isento, tem que declarar, né?
É verdade. No regulamento do imposto de renda, e a gente pode ver isso, inclusive, porque é amplamente divulgado na internet, nos canais de comunicação, existem alguns requisitos para a pessoa, que obriga a pessoa a fazer a sua declaração. Por exemplo, pessoas que tiveram um rendimento tributável da ordem de R$ 28.559,70, acima disso precisam declarar. Agora, a pessoa pensa, bom, eu não tive rendimento de R$ 28.559,70, meu rendimento foi inferior a isso, eu não preciso declarar. Eventualmente a pessoa precisa sim, porque ela tem um imóvel com valor superior a R$ 300.000, então ela precisa declarar. Ou ela tem uma poupança de valor acima de R$ 40.000, ou recebeu doações em 2016 acima de R$ 40.000, ou tem a poupança e mais doações que totalizaram R$ 40.000 ou acima de R$ 40.000. Então, essas pessoas precisam fazer a declaração. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas aos requisitos, à obrigatoriedade, quem é obrigado a fazer a declaração, porque realmente a Receita ela é muito eficiente nesse cruzamento de informações, e aí pode ser a pessoa chamada a prestar esclarecimento. Um dado importante é que no ano passado nós tivemos a Lei 13.254 que falava do regime de repatriação de bens, né? Pessoas que tinham bens nos Estados Unidos, no exterior, puderam, então, regularizar e trazer de volta para o Brasil. Essas pessoas necessitam obrigatoriamente fazer a declaração e informar o que trouxeram de volta, digamos, ao Brasil. Então, realmente, as pessoas devem ter cuidado. Mais uma vez, reforço, a pessoa está com dúvida se precisa declarar ou não, faz a sua pesquisa na internet, cuidado com os sites que vai buscar as informações, porque há sites muito bons, confiáveis, e outros nem tanto. Então, melhor coisa, busque o suporte de um profissional capacitado na área de contabilidade, e aí a pessoa vai tranquilamente remeter a sua declaração de imposto de renda e vai estar um dia com o fisco.
Em Conta. A economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Outra coisa, Alexandre Prado, em cima desse assunto mesmo, aparece sempre que a pessoa é aposentada, mais de 65 anos de idade, e diz assim, duas coisas. Primeiro, eu sou isento. É até uma poção, até um tanto. E outra coisa, eu tenho direito de devolução, vou ser o primeiro a receber a devolução. Depende, se tiver tudo certo, né?
É verdade. Existe uma linha de, digamos, de prioridade para receber restituição. Nessa linha estão as pessoas com idade mais avançada, também pessoas portadoras de deficiências ou de moléstias graves, né? Mas para que isso aconteça, efetivamente, a pessoa tem que ter declarado adequadamente. Não adianta ser idoso, ter 80 anos, eventualmente declarar ou ser portador de uma moléstia grave e a declaração está esculhambada, está bagunçada. Não adianta, vai ficar para o final, né? A primeira restituição está prevista, de acordo com o calendário divulgado pela Receita, para o dia 16 de junho, né? A restituição. Então, as pessoas que, a princípio, conseguem declarar logo no começo, que não deixam para depois, fazem a coisa direitinho e, eventualmente, também estão atendem a um desses requisitos, seja por idade, seja por uma questão de saúde, têm prioridade no recebimento. No primeiro lote, normalmente, são pessoas mais idosas, pessoas portadoras de alguma moléstia, e depois do segundo lote em diante, as pessoas que entregaram antes. Não deixe para o final, não deixe para o último dia, até porque pode acontecer algum problema na remessa, problema com a internet, e o fisco não quer saber disso. Ele dá aí quase 2 meses para as pessoas poderem fazer a sua submissão, né, a remessa da declaração, e é tempo mais do que suficiente. Né? Esse ano o prazo reduziu um pouquinho, normalmente vai até o dia 30 de abril, eles estão botando esse ano para ter o dia 28 de abril, então reduziu um pouquinho, mas nada substancial. Então, é ficar de olho no prazo, não deixar para o final, porque inclusive fica mais cheio o link, né, para poder fazer a remessa, pode ser que caia, enfim. Então, não deixa para o final, faz de uma forma organizada, planejada, e eu tenho certeza que vai tudo correr bem.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Só para fechar a prosa mesmo, Alexandre Prado, antigamente tinha aquela figura do... Sumiu, né? A figura do leão da receita que assustava, né? A pessoa pode gostar ou não de quanto vai pagar e tudo, mas o preenchimento fez tudo certo, como você acabou de falar, não é uma coisa para ficar com medo, não, né?
Olha, o que a Receita vem fazendo, lógico, ela deve buscar arrecadar mais e mais, mas ela vem possibilitando que o cidadão comum, né, mesmo a pessoa não especializada em finanças, em contabilidade, que com o mínimo de leitura ela consiga fazer a sua declaração de imposto de renda. Né? Mais uma vez, não adianta tentar enrolar o fisco, não adianta burlar, criar documentos ou informações que efetivamente não existam, porque corre-se o risco forte, grande, do fisco pegar, chamar a pessoa a explicar. Então, faz a coisa direitinho, é uma vez por ano só, né? A gente já paga uma carga tributária, a nossa carga tributária é alta. Então, melhor do que fazer direitinho, dentro do prazo, com calma, com folga, antecipadamente, para evitar ter que pagar ainda muito mais decorrente de multa, de juros e tudo mais.
Alexandre Prado, coach de carreiras, especialista em economia e finanças, obrigado pela conversa, bem interessante, até outro dia, tá?
Até outro dia, eu agradeço a oportunidade, me coloco, como sempre, à disposição.
Em conta, a economia que você entende, está tudo guardado na internet, pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Trocando em miúdo.
Na pressa mandei, eu não mandei ainda, né? Mas na pressa quem mandou a sua declaração para a Receita e de repente constatou ali um furo, um erro.
Isso mesmo, é para começar, já chegando.
Vai esquentar.
Esquentar e tal. Ah, tá, eu cometi 2 errinhos, faço o quê? estar, já mandou ontem, podia ter esperado para estar, mas mandou, correr, quis correr e tal. Alexandre, nós temos uns especialistas para responder então. Alexandre Prado, nesse assunto, especialista em finanças. Como é que eu corrijo? Mandei errado e corrijo de que jeito?
Remeteu e identificou um errinho, vendo depois, não tem problema. Pode, sem nenhum problema, fazer uma declaração retificadora, corrigindo aquele dado. E isso é muito importante, porque o grande volume de declarações que caem na malha fina, que é o filtro que a Receita Federal tem para fazer o cruzamento de informações, um grande volume é em virtude de erros de preenchimento ou inconsistência de dados, não de fraudes.
Outra coisa, mandei, tinha despesa de médico, dentista, meu filho, da filha, dos todo mundo, mandei tudo, coloquei, deu um abatimento bom, mas só que eu percebi que eu não tenho o recibo de todo mundo, olha outra situação. Sandra Batista, Conselho Federal de Contabilidade, ajuda a gente.
Fundamental, é a dica para as despesas de saúde, exija sempre o recibo com todos os seus dados ali e dados do profissional da saúde. Tanto o profissional da saúde vai informar este pagamento, quanto também o contribuinte, o paciente que efetuou aquele pagamento. Então, isso é um dos motivos maiores de malha fiscal. Por quê? Porque muitas das vezes não se possui esse CPF do profissional, do dentista, do médico.
Outra coisa, mandou, foi lá, e o medo da malha fina. Por isso que às vezes tem, que eu acabou de falar, coisas pequenas se caem na malha fina e chama atenção para outra coisa. Agora, olha só a situação da pessoa. Caiu na malha fina, outra vez, agora chegou agora, mas é o seguinte, ela acha que está certo. Se não tiver errado, você pode corrigir ali no próprio computador, na internet, conforme o assunto. Agora, se achar que está certo, eu estou certo, a Receita dizendo que estou errado, caí na malha fina. Francisco Pinto, analista da Receita Federal, do Sindi Receita, faz o quê?
Mas se porventura, Macaco, o cidadão constata que ele não está errado, ele está certo, ele incluiu um montante de despesa que ele tem direito, por exemplo, plano de saúde, despesas médicas, ele está certo, mas está na malha. O que fazer? Ele pode, a partir de janeiro do ano que vem, fazer um acesso ao extrato da declaração e ele se autonotifica para ir na Receita Federal entregar a sua documentação. Com isso, o fisco vai apreciar então a sua declaração e resolver o assunto aí algo em torno de 1 a 3 meses.
Pronto, tá aí, viu que a gente tem especialista para responder, manda sua dúvida para cá.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
A Receita Federal espera receber 28 milhões e 300 mil declarações, o que representa um aumento de 1,2% em relação aos documentos recebidos no ano passado. Deve declarar quem recebeu, em todo o ano passado, renda somada acima de R$ 28.559,70. Este ano, há algumas mudanças. O contribuinte será obrigado a informar o CPF para dependentes a partir de 12 anos. No ano passado, a obrigatoriedade era a partir de 14 anos. Outras novidades são a atualização automática do programa gerador de declarações e também a incorporação dos programas de geração e transmissão. Antes, o contribuinte precisava baixar o Receita Net para transmitir, além do programa gerador para declarar o imposto de renda. Agora, os dois aplicativos estão juntos. Quem perder o prazo para entregar a declaração pode pagar multa de 1% sobre o valor do imposto devido, sendo que o valor mínimo nessa punição é de R$ 165,00 e o máximo chega a 20% do montante que deve ser pago. Como de costume, a restituição será dividida em 7 lotes. O primeiro será pago no dia 16 de junho e o último em 15 de dezembro. De Brasília, Daniele Soares.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Olá, prezada pessoa ouvinte e cidadã. Eu sou Eduardo Mancais. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Pois aqui a gente faz muito mais. Semana da Mulher. Produção de Cleide de Oliveira. Participação de mulheres realizadas, profissionais, formadas, vencedoras, mas que para chegar a isso tiveram que lutar e muito.
Pobre alas que eu quero passar.
Você é a nossa pessoa convidada. Durante a semana, 6 a 10, vamos ouvir mulheres falando, entre outras coisas, isto.
O homem não precisa ajudar, ele precisa fazer a parte dele.
Exatamente, por aí.
Não é verdade?
Palavra de Sinara Bastos, coordenadora de carreira do IBMEC Minas Gerais.
Abre alas que eu quero passar.
Outra. A mulher vive debaixo de um teto de vidro cercada de ameaças invisíveis.
São discursos, são falas, são práticas veladas, subterrâneas, que são usadas para minar e para fazer prevalecer uma lógica, né, de preponderância masculina.
Palavra de Cristina Goldschmidt, consultora de gênero e diversidade.
Ou abre alas que eu quero passar.
Ou abre alas. Tem 128 anos. Música feita por Chiquinha Gonzaga, primeira mulher regente de orquestra sinfônica no Brasil, em 1889. A mulher nem sonhava votar naquela época, muito menos ser votada.
Oh, abre alas que eu quero passar.
E nessa Semana da Mulher, você vai ouvir ainda o seguinte. Para conseguir uma chefia, a mulher precisa abrir mão de alguma coisa assim. Que nem o homem.
Fazer uma meia-culpa, porque às vezes é um pouco de culpa da mulher também. Porque às vezes a mulher quer o cargo, mas não quer abrir mão.
Palavra de Lucélia Lequeta, presidente do Conselho Federal de Contabilidade do Paraná.
Abre alas que eu quero passar.
Temos que respeitar a mulher que escolhe por vontade própria ser dona de casa.
É bom lembrar que a gente vive uma fase em que a mulher pode decidir o que quer fazer da sua própria vida, né?
Abre alas que eu quero passar.
Palavra de Marcela Cauati, economista-chefe do SPC Brasil. Serviço de Proteção ao Crédito.
Que eu quero passar.
A mulher tem que melhorar sua autoestima no trabalho.
Aquelas que hoje têm uma situação favorecida, uma situação melhor, se mobilize para que haja uma transformação na sociedade a favor das mulheres.
Palavra de Maria Inês Dolce, coordenadora da Proteste, Associação de Consumidores.
Vou abrir alas que eu quero passar.
Acompanhe a gente. Semana da Mulher.
Trocando em miúdo.
Rádio Agência Nacional para uso das rádios em todo o Brasil. Ao vivo também no programa Revista Brasil.
Em Conta, a economia que você entende.
Aqui no portal de rádios da EBC e ao vivo nas rádios Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões.
Vou abrir alas.
Semana da Mulher.
Eu quero passar.
Inté e axé.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos Técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.